Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Pra mim,
vocês,
não tô ouvindo
vocês
nada.
Vocês estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com 5 estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo. Bem, dados recadinhos, agora eu já posso apresentar os meus convidados. Adeus ano velho, feliz ano novo. Eu vou fazer uma pergunta que uma amiga minha fez, que é: até quando é possível se dar feliz ano novo? Mas antes, bem, feliz ano novo pra vocês, voltamos depois desse hiato, que eu acho uma palavra muito bonita de usar, hiato. E a gente tá voltando com um tema muito legal, que é o quê? Vingancinhas bobas e gostosas. Porque às vezes a gente passa o ano, mas fica pensando no que aconteceu no ano passado e fala, porra, tem que me vingar. Mas antes, deixa eu apresentar meus convidados, que vocês já sabem quem são, porque eu estou aqui com o Mabê Bonafé e o Igor Meg.
Oi, gente. Oi, Mabê.
Oiê, oi Igor, oi Fabão, feliz ano novo.
Feliz ano novo.
Eu acho que já respondendo essa pergunta, eu diria, até 31 de dezembro dava pra dar ano novo.
Desse ano?
Não, de janeiro.
De qualquer ano.
Ah, não, de dezembro mesmo? Ah, não.
Não, gente, acho que tá muito em cima.
Depois de abril já acho desgostoso, assim, não?
Abriu o seu limite.
Abriu o meu limite.
Desgostoso.
Eu acho assim, se você viu a pessoa a primeira vez depois da última vez.
Como assim?
Faz sentido isso?
Como assim?
Tá, entendi. Você vê a pessoa, tipo, em 2022. Aí você revê a pessoa em 2023. Então, por exemplo, eu vi você em outubro de 2022. Aí eu vou te rever em junho de 2023. Aí eu te dou feliz ano novo.
Mas em junho?
Que... você fala um bom ano. Como tá sendo seu ano? Que seja bom.
Eu acho,
sabe?
Que não pode. Porque não? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp.
Ah, é verdade.
Eu acho que aí não que eu mande feliz ano novo, não mandei pra ninguém.
É mesmo.
Mas sim,
eu mandei.
Ah, você não mandou pra mim.
Eu mandei no Instagram. Eu mandei pra uma galera.
Você fez lista de transmissão ou você foi tipo.
Gente, meu vizinho tá furando alguma coisa, tá dando pra ouvir?
Tá.
Ele tá intenso.
Tá.
Meu vizinho tá furando ano novo.
O seu vizinho tá entrando com tudo nesse ano novo, né?
Eu já aproveitava e vingava já.
Não é? Aproveita.
Gente,
eu
tô com ódio.
Qual vai ser a sua vingança, Mabê?
Cara, vai ser maligna?
Entrando nesse campo da vingança, eu fiz um textinho aqui muito bonitinho pra explicar o que é vingança para os nossos participantes, para os nossos ouvintes. Ó. Ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa, no caso a furadeira. Ato retaliativo contra quem seria o causador de uma ofensa ou de um prejuízo. Isso a gente entende como vingança. E eu quero saber primeiro se vocês são vingativos.
Eu não sou vingativa.
Aonde?
Não, eu não sou uma pessoa vingativa. Eu supero muito rápido as desavenças, assim, não dá tempo. No final eu fico remoendo dor, ódio, tristeza. Eu não fico remoendo, não.
Mas, tipo, você passa de boas, você não esquece? Ou você é daquela, tipo, não vou ficar pensando nisso. Aí quando você vai dormir, você fica, porra...
Não, eu real esqueço, eu esqueço. Eu fico com muito ódio enquanto eu tô vivendo aquilo. Mas passa um tempo eu meio que esqueço, assim. Agora, claro que tem algumas coisas que ficam pra sempre, bobeirinhas, assim. Eu sempre sou do tipo, assim, não vou me esforçar pra me vingar, sabe? A vida vai dar um... Eu sempre acho que a vida vai dar um jeito na pessoa.
A vida
e
dá um
vai,
jeito.
A vida
eu
não vai fazer
assim.
Nada.
A vida vai premiar essa pessoa com, sei lá, 14 milhões de dólares. Mas uma hora ela vai perder isso tudo e minha vingança vai estar completa.
Eu sou meio preguiçosa, vingadora preguiçosa. Ah, tomara
que
a vida...
dá trabalho, né?
Dá trabalho! Nossa, é um gasto de energia que eu não dou conta.
É cansativinho. Igor, você é vingativo?
Olha, no sentido que você acabou de falar, de planejar e criar uma ação, eu não sou muito não, mas eu sou a linha da Mabê. Que é, eu lembro quando eu fui roubado no centro de São Paulo, e eu desejei, no fundo da minha alma, e eu tenho certeza que essa energia negativa chegou na pessoa, no ladrão, porque eu falei assim, ele tava de bicicleta, eu falei, ele vai cair essa bicicleta, ele vai quebrar a boca, e ele vai se machucar. Eu tive meu celular de volta? Não
eu
tive.
Eu sou essa pessoa. Eu mando uma energia muito negativa e eu torço pra vida ouvir.
Ah,
não, eu terceirizo o trabalho pro universo.
Eu terceirizo.
Entendeu?
É terceirizar o trabalho pro universo, eu acho um bom ponto. Porque, assim, eu não sou uma pessoa muito vingativa. Não sou, sou zero. Mas eu não sou... Sabe aquele meme, ouço críticas, mas não fico calada?
Ah, esse.
Nada, aceito críticas,
eu literalmente coloquei isso na minha bio. Aceito
é
críticas, mas também não fico quieta.
É isso,
perfeito.
Sabe? Eu vou aceitar aquilo que aconteceu? Talvez sim, talvez não. Mas eu não vou ficar quieto. Eu não vou falar, tipo, ah, beleza, né? Poxa, acontece. A pessoa não foi feliz no que ela fez. Não, eu vou ficar observando todos os passos que essa pessoa dá... Olhando e, tipo, deixa eu ver em qual momento eu consigo, tipo, fazer, sei lá, fazer alguma coisinha muito que mínima, nem que vá tipo, prejudicar nem nada, mas que me dê a sensação de, ufa, me vinguei.
Resultado, dedinho na quina?
É, tipo, desejo um dedinho na quina, sabe? Desejo isso, assim. Uma coisinha.
É, eu sou assim também. E eu acho que eu não planejo a vingança. Eu torço pra que aconteça.
De forma natural.
E eu espero que eu fique sabendo o que aconteceu.
Pois é, ficar
então,
sabendo
por exemplo,
é melhor.
Sim.
Sabe? Uma pessoa fez muito mal pra mim. Eu descobri que, sei lá, no futuro, ela perdeu o emprego.
Ai, que horror!
Ela sofreu um acidente. Eu fico feliz. Eu fiquei assim, tá vendo? Foi aquela massa. Foi aquela má ação contra mim que fez ela acontecer.
Meu Deus. Eu não sou do tipo que planeja, mas também se chega uma oportunidade, eu também não dispenso.
Se o universo te dá um limão, você faz uma limonada.
Se o universo chega e fala assim, ó, tá aqui, ó, de presente pra você, eu também não vou falar não.
É, você não vai olhar e falar, não, universo, obrigado, eu sou melhor que isso. Não,
eu tenho uma história pra contar. Posso contar?
Pode, é porque a minha outra pergunta era muito isso. Tipo, qual foi a sua vingança, a vingança mais boba que você cometeu?
É, talvez tenha sido uma das mais bobas, gente. É algo que eu jamais faria hoje em dia. Mas,
ai,
né, quando a gente é jovem, a gente
e
é
vamos
jovem.
Se protegendo do cancelamento, né, Mabê?
Oi?
Você tá se protegendo do cancelamento.
Não,
antes de contar a história.
Me protegendo do cancelamento. Não, eu era nova, eu realmente era nova. Eu tinha acabado de terminar o meu primeiro namoro. Então eu tinha lá os meus 15 anos, assim.
Ano passado, isso.
E eu não sabia direito. Gente, o mundo, né, dos solteiros pela primeira vez é muito difícil. E aí um gatinho ficou afim de mim, e eu achei aquilo máximo, eu falei, meu Deus, uma outra pessoa me desejando e tal. E aí eu fiquei com esse cara durante um mês, mais ou menos. Ele era bem galinha, e eu amava isso, eu achava muito chique ficar com cara galinha.
Que delícia.
E aí, que delícia! Aí quando a gente começou a ficar um mês junto, eu falei, não vai prestar, né? Porque ele não prestava. Aí eu falei pra ele, acho melhor a gente parar de ficar, né? Porque já tá começando a ficar meio, né? E ele levou na boa, ele falou, beleza, tranquilo, tal, né? E aí tá, vida que segue. E aí, na semana seguinte, ele me chamou pra conversar, porque tinha essa coisa da pracinha, né? Muita gente se pegava na pracinha depois da missa, no domingo.
Era em Itajubá?
Era em Itajubá.
Gente, eu gosto que a história da Mabê tem camadas. Ela estava na missa e ele
não,
ligou.
Não, eu nunca fui pra missa, não.
Ah, tá.
A galera
tá.
que vai pra missa... Não, imagina, se ele ia na missa. Mas, na verdade, ninguém ia na missa nessa história. Mas é porque era comum lá na cidade a galera ir na missa e depois da missa descer pra praça. Daí por isso que ficava bem lotada a praça e aí rolava as paqueras, entendeu?
Era só o horário, né?
Era uma só coisa horário.
Assim, ah, depois
da missa.
Era só o point,
exato,
da galera.
Eu sempre chegava depois da missa, como se eu tivesse.
Era encontro de tribos, né?
E aí, tipo, beleza. Aí ele me chamou pra conversar, assim. E ele falou assim: olha, não sei muito como falar isso, porque, enfim, eu sei que a gente não tá mais ficando. Mas eu queria saber se você se importa de eu ficar com fulano. Ele falou o nome da fulano. E aí eu falei: ué, não, né? Tipo, era uma amiga minha. Eu falei: não. Mas por que, assim, né? Por que você tá perguntando isso? E aí ele falou: ah, não, porque ela veio dar em cima de mim. Ela veio falar várias coisas e tal, e ela nem sabia. E, tipo, ela nem sabia que eu e ele tinha parado de ficar, sabe? Então, achei escroto da parte dela.
Fura olho!
Achei escrota. E aí eu peguei e falei assim: não, tá tranquilo, tal. Assim, fiquei meio brava com ela, né? Mas não falei nada pra ele, assim. Tipo assim, até porque eu não tava brava dele ficar com ela, né? Mas eu fiquei meio assim, puta, dela ter dado em cima dele sem perguntar pra mim antes se eu tava ficando com ele ainda ou não. Mesmo que eu não tivesse, eu fiquei puta, porque, pô, e se eu tivesse ficando com ele? Então, e ela não veio falar nada pra mim. E depois, quando ela veio, ela falou que ele tinha dado em cima dela. E eu falei: não, tá tranquilo, beleza. E aí, gente, 6 meses depois, eu estava na balada. E ela sempre foi apaixonada por um cara. Sempre, sempre, sempre foi apaixonada por um cara. E ela estava na balada. E aí, aliás, ele estava na balada. E eu simplesmente cheguei e dei um beijo nele. Tipo assim, gente...
Rivalidade feminina?
Não, muito
E assim
idiota.
Foi criada a rivalidade feminina.
E sabe o que foi pior? Ele era tão alto, que eu não consegui
Você
mais
subia
ficar.
Numa cadeira.
Não, eu não consegui mais ficar com ele. Ele teve que me levantar pra eu beijar ele, é sério. E aí eu não consegui mais ficar com ele. Falei: ah, cara alto, não quero. E eu só queria
que
me vingar.
Alto.
Ele era muito alto. E aí eu queria só me vingar dessa minha amiga e tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, se ela soubesse que eu beijei esse cara, porque ela era apaixonada por ele, ela já tinha ficado com ele várias vezes e tal, porque ela era muito apaixonada. Ela ia ficar puta, ela ia me matar. E na hora que eu beijei ele, eu falei: caralho, ela vai me matar. E aí eu falei pra ele: você nunca pode contar isso pra ninguém. E aí...
Aí foi assim que a Mabê veio pra São Paulo.
E aí ela
Moral
só fugida.
História, ela nunca foi sabendo. A gente nem era tão amiga assim, a gente era uma amiga. Amiga X.
Amiga, ela dormia na sua casa, vocês trocavam, tipo, colares de melhores amigas. Ah, ela não era nem minha amiga, gente.
Não, ela não era tão amiga
era
assim.
Era colega.
Mas, tipo, eu passei muito tempo achando que ela ia me bater. Mas ela nunca ficou sabendo dessa história.
A Mabê foi
também...
pra São Paulo fugida.
E assim, o que acontece? O cara ficou na minha, ficou vindo atrás. O que foi insuportável,
meu
sério.
Deus.
Gente, o cara veio atrás durante muito tempo. Tipo assim, até uns 15 anos atrás, o cara ainda encheu o meu saco. Tipo assim, 15 anos atrás eu tinha 24 anos, né? Era 7 anos depois. Enfim, o cara ficou muito tempo na minha vida enchendo o meu saco. Tipo assim, ai, foi muito bom aquele dia. Não, foi um beijo.
Nossa.
Acorda. Mas enfim.
Você cantou Supera.
Resumindo. Eu só queria dar um beijo nele pra eu me sentir vingada.
Sim.
E não pra falar pra ela, assim. Era dentro de mim eu me sentir vingada. Só que assim, olha que coisa idiota. Olha que coisa esdrúxula, né? Porque tipo assim, eu simplesmente beijei o cara... assim, eu fui até ele e tal pra beijar, mas eu também não, tipo, não cheguei a agarrar ele do nada, né? Eu entendi que ele aceitaria ficar comigo. Teve esse entendimento, senão seria assédio. Então, assim, eu entendi que ele ficaria comigo, então eu beijei ele. Mas, assim, eu jamais faria isso, sabe? Tipo, porra, se uma amiga minha fizesse um negócio desse, ou eu falaria pra ela: cara, achei meio nada a ver. Ou então, tipo, só me afastaria, sabe? Agora, essa coisa de se vingar meses depois por uma... Ai, eu acho muito bobo. E, de novo, foi algo que, tipo, eu não planejei. Eu
Aconteceu.
Estava na balada... Eu vi ele lá e eu pensei, putz.
Amiga, você planejou assim?
Por que não?
Você sabia. Gente, você. Claro que não, você não planejou dele estar na balada. Mas se você viu ele na balada, você teve o timing de tipo,
Então,
vou
mas eu vi ele na
vingar.
Balada depois, outras vezes e antes, entendeu? Então não foi um planejamento. Foi realmente um dia eu bati e eu falei, ah, quer saber?
O ápice.
É, foi tipo, você quer saber? Vou foder essa menina. É isso.
Certo. Eu não vi problema.
E não fui de nada, né, gente? Me irritei ainda, arrumei minha cabeça, o cara ficou vindo atrás. E não tinha nada a ver.
Ele era feio?
Sim. Ele era feio.
Ele era feio. Não, é porque eu tô pensando que se fosse bonito.
Mas ele era alto, eu gosto de alto. Mas enfim, foi isso. E foi bobo. Mas já rolou.
Foi só bobo ou foi bobo e gostoso?
É, boa. Foi bobo e gostoso ou foi só bobo? Boa, gente, essa pergunta foi tudo.
Ah, eu acho que foi só bobo, porque não era nem alguém que eu queria ficar, sabe? Tipo, foi puramente bobo, assim, puramente infantil.
Impulsivo.
Impulsivo.
Mas impulsivo. Serviu pra contar a história. Se não tivesse acontecido, que história você ia contar nesse episódio?
Exatamente.
É verdade.
Exatamente. Agora chegou nossa doutora Anaí.
Tudo tem um motivo, tudo tem motivação, Mabê, entendeu? O que aconteceu 15 anos atrás.
Igor, você já teve alguma vingança boba ou gostosa? Ou boba e gostosa?
Gente, ó, deixa eu pensar em uma coisa. Assim, de vingança amorosa, não me lembro, não. Não me recordo. Mas quem tem irmão mais velho, mais novo, vai reconhecer uma história, que é eu e meu irmão, por exemplo, tem uma diferença muito pouca, né? A gente tem 1 ano e 9 meses, assim, quase 2. Então, meio que a gente cresceu gostando das mesmas coisas. Os mesmos videogames, as mesmas roupas, os mesmos jogos. E minha mãe e o pai trabalhavam o dia inteiro fora. E a gente ficava muito tempo sozinho. Eu lembro uma vez que a gente jogava o mesmo jogo, um RPG chamado Tibia. Conhece, Fabão, uma B?
Conheço.
Famoso Tibia.
É, eu joguei bem pouquinho também, na adolescência.
Eu jogava mais World of Warcraft, era mais fã desse. Mas eu joguei Tibia no início.
Tinha também.
Eu jogava aquele que era bem famosinho na época. Tinha Counter-Strike e o outro que era tipo um RPG. Como é que era o nome?
Ah, amigo, aí...
Era Mu. Não, Mu.
Sabe, Mu? Eu joguei Mu.
Nossa.
Nossa.
Eu jogava Mu.
Eu joguei vários porque o meu namorado, da época, ele queria experimentar todos os MMORPG pra gente chegar no que a gente... fosse amar, assim, pra jogar juntos.
Ah, entendi.
Bom, e parou no The Sims.
Parei no World of Warcraft.
Não, achei um romance nerd maravilhoso.
É porque a gente morava em cidades separadas, então era um jeito da gente estar juntinho.
Ai, que fofo.
Ai, nossa, achei fofo também. Mas então, aí, eu e minha mãe jogava assim, viciado e tal, jogava, e a gente tinha que dividir... Ai, vai ser... Vou contar, vou me expor, tudo bem. Aí a gente dividia horas assim no computador. Tipo, ah, cada um vai ficar 2 horas e o outro ia entrar, porque a gente era viciado. Aí um belo dia, ele chegou, acordou de manhã e ficou lá. Tipo, até 12h, 1h da tarde, eu falei assim, o nome dele é Caio. Falei, Caio, é minha vez agora? Né, foi combinado. E eu vou entrar 2h da tarde. E aí ele aproveitou que era mais velho, mais alto e mais forte que eu. Meus pais não estavam em casa. E ficou lá mó tampão. Tipo, deu 19h e nada. Quando era criança, eu tinha um espírito vingativo mais forte do que hoje em dia. Mas aí, eu simplesmente peguei o computador e falei assim... Se eu não jogar, você não joga também. E tá aqui o computador no chão.
Ah, amo.
Meu Deus.
Aí o computador quebrou. Não, eles começaram a brigar, eles começaram a discutir comigo. Eu falei assim... Aí meus pais chegaram, né? O computador tava quebrado. Aí, só que acontece. Se ele falasse a verdade, que aconteceu aquilo porque ele demorou mais tempo, ia sobrar pra ele.
Sim.
Só que eu também, se eu contasse a verdade, eu também perdi a razão na hora que eu quebrei o computador. Então nós dois, o quê? Nos unimos e mentimos para os nossos pais.
Meu Deus, Flórida Donatella.
Que bateu, sei lá, um vento e caiu o notebook, caiu.
Caralho, bateu um vento e o notebook caiu. Um furacão passou na casa.
Mas eu me vingava muito do meu irmão. Muito, assim. Tipo, minha mãe, por exemplo, comprava, sei lá, bolacha recheada, alguma coisa gostosa assim, sabe? Um chocolate, um negócio. E aí, o meu irmão sempre... Ele utilizava desse recurso de ser o mais velho pra comer antes, pra comer mais... E aí, eu sempre me vingava depois. Tipo, ai, ele comeu um pacote de bolacha inteiro. Aí, quando minha mãe comprava, eu ia lá e comia na frente dele, sabe? Tipo, antes dele. Fiz muito isso.
Era uma tortura, era vingança com tortura, com um toque
eu
de tortura.
Eu sempre me vingava. Eu era uma pessoa, eu fui uma criança muito vingativa nesse sentido com o meu irmão. Com os meus amigos, com as pessoas assim, não era não. Mas com o meu irmão a gente brigava muito. Tipo, ele tá jogando videogame lá no campeonato, ele tá lá viciado, eu pegava e desligava o videogame na cara dele, porque ele não deixava jogar. E eu era meio revoltado, era meio revolucionado, assim, sabe? Regras são regras, eu vou participar também, sabe?
Gente, ele era Miley Cyrus da...
Você tava lutando.
É, contra todo autoritarismo. Não é mesmo?
Certíssimo, certíssimo.
Só porque ele era mais velho, ele podia fazer o que ele queria.
Não é assim que eu mando a
toga, regras são justas.
Exatamente.
O comunismo.
Democracia, Brasil.
Exatamente. Então eu tinha muitas essas vingativas.
O Igor pintado com o rosto de verde e amarelo na frente do irmão dele, desligando as coisas.
Não, mas eu fiz muito isso, gente. Eu e minha irmã, a gente brigou cada história. Nem vou expor mais aqui, mas é cada história.
Mas isso que você falou é muito real. Assim, quando eu era criança, eu fazia mais vinganças, assim. Tipo, pra mim era uma questão, assim, sabe? Tipo, de honra, assim. Eu ficava puta com várias coisas, assim. Cara, de muita honra. Gente, eu tenho muita história de vingança, assim, de criança. Tipo, tem a minha história mais pesada de todas. Não a mais pesada de todas, mas uma das mais pesadas de todas. Que eu briguei com a minha melhor amiga. E eu fiquei com muito ódio. E aí, era o seguinte, quando eu brigava com a minha melhor amiga, eu saía com a minha segunda melhor amiga. E aí era tipo assim, não, ela fazia parte do rolê também, mas ela era a segunda melhor amiga. E aí, a gente tava na minha casa, e essa, na minha casa tinha uma piscina de plástico, que a gente ia nadar de vez em quando. E a minha melhor amiga, ela tinha deixado uma toalha dela lá na minha casa. É, porque ela, né, nadava lá bastante e tal, não sei o quê. E aí, eu fiquei com muita raiva dessa minha amiga. E eu não consigo lembrar até hoje o motivo, gente, da briga nem nada. Mas eu fiquei com muita raiva. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei a toalha e eu cortei ela em vários pedaços. E a toalha tava escrito o nome dela, tava escrito Natália. Eu cortei a toalha em vários pedaços e enterrei. No quintal da minha casa.
Gente, tal qual, chocada.
Assim como um corpo. Ela descontou na toalha que ela queria fazer com a menina. Ela enterrou.
Ela esquartejou o corpo da toalha. Esquartejou
a toalha e enterrou.
Não, olha, foi na toalha, pelo menos. Mas assim.
Sim, foi a toalha.
É, porque aí é de vingança boba crime, né, tá?
Mas
eu tava com raiva, eu fiquei assim, não, é isso? É isso que você vai fazer? Então tá bom. Eu lembro que essa minha amiga tinha provocado. E aí eu peguei e cortei a toalha. Tipo, eu chamei a Luana e falei, ai, tive uma ideia. E aí a gente começou a cortar e ela me ajudou a enterrar, porque eu enterrei em vários... E eu tive uma inteligência muito engraçada, porque eu não enterrei no mesmo lugar, porque eu falei, se a minha mãe, sei lá, encontrar de alguma forma, ela vai encontrar só um pedacinho, porque são vários, vários pedaços da toalha enterrados, assim.
Gente, eu tô um pouco horrorizado. Eu não vou mentir, não. Eu tô um pouquinho horrorizado.
Horrível. Aí quando a... Quando
a gente falando que não, eu não sou vingativo.
Ela começou esse podcast falando, não, gente, eu sou zero vingativa.
E aí quando as mães ficaram sabendo, né, a mãe da minha segunda melhor amiga, me expulsou da casa dela, falou que eu tinha que ir embora porque eu tinha feito algo muito horrível. Enfim, logo...
Era só uma toalha.
Era só uma toalha. A própria mãe da minha amiga levou na boa e a gente voltou a ser melhores amigas logo depois.
Ela falou assim, hoje é só uma toalha, amanhã? O que será que pode ser?
bem estranho o que eu fiz.
O aviso
assim,
foi dado.
Foi
eu
isso.
Acho que o aviso foi dado. Nossa, eu tenho uma história de vingança que... Eu fico um pouco orgulhoso dessa vingança porque ela foi muito engenhosa. Eu era um adolescente muito mean girl, sabe? Meninas malvadas, assim. Ai, eu amo esse filme, eu sou muito Regina George, sabe? Era muito assim.
Meu Deus, que ódio.
E era uma chacota. E aí, na época, eu tava no meu ensino médio. Ensino médio é o primeiro, segundo e terceiro ano, né? Ou fundamental.
Não sei, já passei faz tempo.
Ai, também não sei, E aí, ano passado eu tava lá, sacanagem. E aí eu gostei de um menino, fiquei apaixonado por um menino. E aí...
Você já sabia que era gay, eu não lembro se...
Não, então, ele dizia que era... Então, ele dizia-se hétero.
Não, mas você já sabia que era gay.
Ah, eu já sabia que era gay. Eu já sabia que era gay, né? E aí, eu me apaixonei por esse menino, assim, perdidamente. E tava na época do Orkut. Aí eu fiz um depoimento pra ele no Orkut. E botei assim, não aceita. E aí, comentei tudo lá. Comentei tudo lá do que eu tava sentindo, nananã, que eu estava apaixonado, isso e aquilo, enfim, contei tudo. Falei, não aceita. Aí o que que ele fez? Ele tirou um print desse depoimento e mostrou para todos da escola. Todos.
Ai, que babaca!
Todos.
Nossa, amigo.
Todos. E eu não era assumido. Não, eu era.
Eu espero que você tenha se vingado muito bem. Agora
então,
eu quero a sua vingança.
Então, e ele mostrou pra todo mundo. Só que eu, tipo, pras pessoas que ele mostrou no intuito de tipo, ai, olha aqui, que vergonha, não sei o que, pra todo mundo me zoar. Só que eu era amigo das pessoas. Então o pessoal veio falar comigo, tipo assim, olha, o fulano tá mostrando o depoimento que você mandou pra ele, onde você conta que você tá apaixonado. Assim, eu falei assim, o quê? E na época eu tinha um amigo... Que ele era muito meu amigo e ele era meio que o riquinho, assim, da escola e tal. Ele tinha computador e tal. E na época, todo mundo usava aquele negócio do MSN, que você podia mudar a cor do nick, podia fazer essas coisas. Sei. E salvava também a conversa, um arquivo de conversa. Vocês lembram disso?
Eu lembro.
E aí, ele teve uma conversa... Esse menino que eu mandei o depoimento teve uma conversa com esse outro menino que era meu amigo, se declarando pra ele, chamando ele pra sair, pra ir no cinema, queria ficar com ele, etc e tal. Esse meu amigo chegou pra mim e falou assim, amigo, eu tenho uma conversa dele onde ele tá falando mal de muita gente aqui da escola e dando em cima de mim, querendo ficar comigo e me chamando pra sair, que eu não sei o que. Você quer ler? Eu falei assim, ah, eu quero. Aí terminou a aula, fomos pra casa desse meu amigo, aí ele ligou o computador, aí eu li lá tudo, falei assim, você consegue imprimir isso pra mim? E eu, lembrando, vamos fazer o link com Meninas Malvadas, que eu tava nessa vibe. Aí ele, ah, consigo. Aí ele imprimiu, deu tipo umas, sei lá, umas 4 folhas, 5 folhas mais ou menos, dele descendo malho em todo mundo e dando em cima desse menino. Aí eu peguei tudo, ele imprimiu, peguei e eu levei pra escola e foi passando de mão em mão, assim, todo mundo lendo.
Um dossiê.
E aí esse menino, tipo, ficou muito mal. Esse menino que eu era apaixonado, ele ficou muito mal. Ele pediu transferência e ele transferiu, e saiu da escola. E nunca mais eu vi. E aí passaram-se anos. Eu frequentava... Ai, isso é muita vergonha alheia. Eu frequentava um lugar que era o Orcontro. Que era um encontro... Para, não é pra rir, gente. Não é pra rir.
Gente, a pessoa falou
Orcontro
e quer que eu não dê risada.
Não, eu frequentava o Orcontro, que era um encontro de emos.
Bom demais.
Ou era na Quinta da Boa Vista, quem é do Rio sabe, ou era na Quinta da Boa Vista, ou era atrás do Norte Shopping. E aí eu tava nesse Orcontro e tava com os meus amigos, assim, de preto, com uma franja, eu usava franja na época, imaginem a cena. E aí ele chegou, esse menino apareceu, do absoluto nada. E veio conversar comigo me pedindo desculpa.
Anos depois?
Ai, devia ter passado uns, sei lá, uns 3 anos, mais ou menos. Ele veio me pedir desculpa.
Nossa.
Mas ele pediu transferência, ele saiu da escola, ele não aguentou. Porque a galera, tipo, primeiro, tinha ele falando mal de todo mundo. E mostrava que ele não era assumido. Foi muito... Beleza, foi mó errado da minha parte, porque ele não era assumido. Tipo, arranquei o menino do armário, não faria isso novamente. Mas acho que ele feriu um sentimento
tão
puro.
Ah, faria sim, ele foi escroto com você.
Ai, eu tinha um sentimento tão puro, sabe? Eu era muito apaixonadinho, assim. Ele era padrão. Ai, eu e padrão, né, gente? Padrões. Aí ele foi pedir transferência, mas depois ele veio me pedir desculpa. Eu falei assim, ai, tudo bem. Fingi que aceitei. E até hoje, tipo, às vezes eu cruzei com ele em um evento. E ele meio que tentando se aproximar, assim. De, ai, amigo, quanto tempo. E eu olhando, tipo, gata... Você é maluca.
Amigo.
É, sabe?
Eu achei que a sua vingança foi até pedagógica, eu achei.
Não é?
Eu achei. E educativa.
É, eu não quis pegar pesado, sabe? Eu só... Ele me expôs, eu expus ele de volta. Só
Exato.
Isso.
Exato. Um olho por olho, dente por dente.
Dente por dente, exatamente.
Legislação romana.
Exatamente. Já disse essa isso. Foi a minha vingança. Eu acho que eu já tive uma vingança uma vez no trabalho. Que eu trabalhava, né? Eu acho que foi um dos meus primeiros. Não, não foi um dos meus primeiros trabalhos. Eu trabalhava em um hotel e... Tu não sabe, acho que eu já contei isso tudo com o hotel. Mas não fiz nada, tipo, zoado, não. Eu era horrível, assim, o ambiente. Eu trabalhava muito, 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 muito. E recebia, tipo, pouquíssimo. E no dia, assim, eu tava cansado. O meu chefe tinha sido muito escroto comigo. Eu não fui pro trabalho, fui direto que era em outro bairro, assim, muito distante de onde eu morava, que era a sede da empresa, pra pedir demissão. E aí eu lembro de estar lá na porta da empresa pra entrar, o meu chefe me ligou super grosso e falou assim: onde você tá, porra? Eu falei assim: eu tô aqui na empresa, eu vim pedir demissão. E ele desligou o telefone da minha cara e ele teve que trabalhar aquele dia todo no meu lugar. E aí eu acho que foi uma vingancinha gostosa.
Ah, assim. Não é vingança, não achei vingança.
Eu me senti, tipo, realizado porque ele trabalhou no meu lugar, sabe?
Acho que tudo que é contra o patrão, aquela, né?
Era só o
teu chefe, na verdade. Nem era um burguês, isso. Coitado. É mais uma massa de manobra. Mas mesmo assim...
É isso.
Hierarquicamente, como ele tava acima, ele que se foi. Ele foi babaca, não foi?
Foi muito.
Então ele que
muito,
resolva.
Muito, ele foi muito babaca. Muito babaca.
Contra burguês, vote 16.
Eu passo esse pano.
Eu passo esse pano, é ótimo.
As duas vinganças eu achei muito suave.
Eu achei de
boa. E eu quebrei um notebook na minha vingança.
A Beijo quartejou uma toalha.
Exatamente.
Beijo quartejou uma toalha, gente.
Gente, antes da gente chegar no final, eu separei umas histórias aqui que eu encontrei de vingancinhas, mas são vingancinhas engraçadas, tá? Eu separei uma pra cada um, no final ficou uma extra, que aí a gente indo para o ímpar pra ver quem lê. Então, Mabê, você pode começar essa historinha?
Vamos lá. Na terceira série, me acusaram falsamente de falar quando era pra fazer silêncio. Mesmo depois do meu pai falar com a professora, ela ainda me castigou e não me deixou assistir ao filme comer bolo com todo mundo. Um dia antes disso, eu tirei o forno elétrico da tomada antes de sair da sala para que ninguém comesse. Porque se eu não podia comer, ninguém ia comer também.
Era o Igor.
Ah lá, é dos meus.
Era o Igor. Claramente o Igor. Ou ele tirava da tomada ou ele derrubava o forno no chão. Ele tinha
Nossa,
essas duas opções.
Mas eu faria
opções.
Isso facilmente. Nada pior do que me acusar de algo que eu não fiz. Gente, me acusei
horrível,
de algo,
né?
Que eu fiz, mas acusar de algo que eu não fiz, nossa, eu me enlouqueço.
Sim, sim.
Fico doida.
Sim. Eu faria, acho que a mesma coisa.
E eu me senti representado. Eu vou ler a segunda, então. Posso ler?
Pode.
Tá, vamos lá. Quando era criança, eu fazia xixi na cama. Agora, não tenho mais vergonha disso, já que milhares de crianças têm esse problema. Mas na época, era humilhante. Meu irmão mais novo começou a falar sobre isso para outras pessoas na escola.
Nossa, gente, irmão fazendo isso, sacanagem, né?
E eu fiquei morrendo de vergonha. Mesmo depois da nossa mãe dizer pra ele parar, ele continuou. Então decidi entrar no jogo. Fiquei de pé enquanto ele dormia. E fiz xixi nele. Ai, calma aí. Na manhã seguinte, minha mãe ficou horrorizada e ligou pra minha avó dizendo: não sei o que fazer, agora os dois mijam na cama. Claramente frustrada.
Gente, eu tô apaixonada. Eu acho que é isso. Muito. Seu irmão tá fazendo bullying, mija nele. Não tem assim. Não tem outra coisa.
Eu amei essa vingança. Muito boa.
Perfeito.
Gente, mija nele. Eu tô imaginando a pessoa, tipo, sem vontade. Tipo, xixi em pé do lado da cama. Assim, uma hora essa vontade vai vir. E aí, parada, assim, do lado, tipo, quando veio, ela mijou no lugar, tadinho. Imagina você acordar tomando uma mijada, é sacanagem.
Não, mas pra vocês verem, né? Por que quando os irmãos viram adulto da briga? Porque as brigas de irmão vêm desde criança.
É isso, Freud, explica.
Exatamente.
Ó, eu vou ler a próxima. Uma pessoa no escritório sempre esmagava o almoço dos outros com a sua marmita gigante. Ou ele comia tijolos ou chumbo, sei lá. Mas sempre chegava na geladeira e encontrava meu almoço esmagado. Então, depois de 3 incidentes e de vários recadinhos meus e de outros colegas, eu tirei a marmita dele com todo o cuidado, removi a comida, que era um sanduíche gigante, um bolinho, batata frita, vegetais e outras coisas, e passei por cima de tudo com o meu carro. Com delicadeza, coloquei tudo de volta na marmita e na geladeira. Ele passou a deixar o almoço numa caixa térmica perto da mesa depois disso. Gente, se escalonou demais.
Eu falo, gente, tem vingança que é pedagógica.
Mas escalonou muito.
Paulo Freire já dizia: vingue-se.
Eu acho que foi intenso. Quando você passa por cima do carro, é um pouco intenso.
Imagina, você pegou, você tirou tudo de dentro, você levou, segurando dentro da bolsa, saiu, foi pro estacionamento, colocou diante da sua roda e foi indo pra frente e pra trás no carro, pra frente e pra trás no carro. Tirou, botou na bolsa de novo, chegou lá, botou a comida dentro de novo, fechou, botou na geladeira. Essa pessoa fez isso cegamente, sabia? Tipo, cega pelo ódio.
Mas ela não matou ninguém. Ela não roubou ninguém.
Ah.
Entendeu?
Tá tudo bem.
E ainda a pessoa aprendeu e
ela
parou de fazer.
A lição.
Exatamente.
Que é o mais importante.
Eu tô um pouco horrorizado.
Eu já falei aqui. No livro Pedagogia da Liberdade, Paulo Freire dizia: vingue-se. Assim a pessoa vai aprender. Eu li, tá escrito lá.
Ó. Oh.
O Paulo Freire também falou assim: mija no seu irmão. Se nada der certo.
Se nada der certo, mija no seu irmão.
Exatamente.
É verdade. Eu li um trecho também do livro do Paulo Freire, que ele fala: caso tenhas fome e seu almoço estás amassado,
caso tenhas fome,
passes com o carro sobre a marmita daquele que lhe aflinge. Eu li isso uma vez e nunca mais esqueci.
É, uma coisa meio Paulo Freire, meio Bíblia, né?
Ficou uma coisa meio intensa.
Caso vós tenhas fome, saiba-vos. Eu tava assim na passagem. Gente, tem um último aqui, quer ler?
Eu vou ler o próximo, porque já que eu comecei, então assim, eu vou estar lendo. Eu odiava um colega, ele era condescendente e muito arrogante. Então coloquei um Bluetooth a mais no computador dele e conectei um mouse que ficava na minha gaveta. Era só eu abrir a gaveta que ele ficava fora de si. Fiz isso por 2 meses. Ele estava prestes a cometer um homicídio quando eu decidi parar com isso. Gente, eu achei isso de uma genialidade, de uma pureza.
Já aconteceu comigo.
E durou 2 meses.
E durou 2 meses. É uma pessoa que ela não... Não, isso é algo, assim, sério. Isso merecia um prêmio.
Gente, cara, a gente tinha isso no meu primeiro estágio. Eu tenho uma amiga, Isabela, que ela levava esse mouse Bluetooth e conectava, tipo, a pessoa saía pra pegar água. Aí ela conectava atrás do computador pra pessoa não ver e ficava mexendo assim no mouse pra pessoa ficar tipo, gente, tem vídeo meu vendo o mouse mexendo e ficando revoltado, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Eu falei, será que eu chamo TI? Será que eu... O que eu faço? E fora isso, toda vez que a pessoa saía e deixava o computador desbloqueado, o pessoal entrava em site adulto ou pegava uma imagem na internet, tipo suruba, e botava com um plano de fundo na pessoa.
Nossa.
Meu Deus.
Desculpa, gente, era muito quinta série, mas era estágio. Muito. Era um bando de jovem, publicitário.
Eu tô tentando entender uma coisa. Ela falou aqui, ó. Eu odiava um colega. Ele era condescendente e muito arrogante. Então, a vingança foi isso. Tipo, que ela não gostava dele.
Isso.
É. Tipo, não teve um...
Ele não fez
um
alguma coisa.
Ah, entendi. É. Ele só era um cuzão.
Ele era arrogante, né?
Entendi.
Ele deve ter feito alguma coisa.
Mas esse negócio de ficar brincando com tecnologia, eu já fiz isso uma vez com meu pai e com minha mãe. Que ele estava em casa... Ele estava em casa e eu liguei o celular da Samsung na televisão da Samsung. Aí eu ficava aumentando e diminuindo o som e mudando de canal.
Pelo celular?
Aham. Uhum. E aí minha mãe e meu pai... Meu pai... E olha que meu pai sabe de tecnologia, mas ele não sabia que existia essa possibilidade. E aí eles ficaram um tempão achando que era alguma coisa no controle. Aí mudaram a pilha do controle. Aí ficaram o controle na mão. E aí continuei fazendo. E aí meu pai começou a falar assim: não, você tá fazendo uma coisa errada. Minha mãe, as duas já começaram a discutir.
Aí separaram.
Aí eu já comecei a desligar, mudar. Assim, eles começaram a ficar nervosos. Assim, o que tá acontecendo? É um fantasma, é um negócio, entendeu? E aí eu fiquei quase uma hora brincando com eles, fazendo isso.
E o relacionamento deles numa corda bamba e você achando graça.
Não, vamos engraçado, gente. O João foi cúmplice nesse dia.
O João foi cúmplice, é ótimo. A minha irmã, uma vez mexendo no som da sala, colocou um timer pra ele ligar todo dia, sei lá, 6:02, 6:03, por aí. E aí ele começou a fazer isso, só que ela esqueceu que tinha feito isso.
Oh.
E aí chegou ao ponto de um dia eu ver a minha mãe conversando com a minha tia, falando assim, não, eu vou lá, não, eu vou ter que ir na igreja ver isso, porque a gente precisa benzer. A minha mãe queria levar um padre pra casa pra poder benzer, tipo, a casa, porque ela achava que alguma coisa tava ligando o som todo dia perto da hora da oração.
Nossa.
E ela tava já no ápice dela de, tipo, galera,
ah, acreditaria
a minha mãe
também.
Tava nesse mood. Gente, era só um rádio ligando, tá? Era só desligada a tomada.
Será mesmo, Fabão? Será mesmo?
Será?
Ai, eu não sei, agora eu fiquei pensando. Falando em ficar pensando, todos os nossos pensamentos agora vão tomar forma. Ai, que frase bonita, Paulo Freire que disse. Chegamos agora num quadro chamado Microfone Aberto, que vocês já conhecem, que é onde a gente deixa uma dica. Pode ser uma música, um filme, um livro, um trecho do livro do Paulo Freire sobre vingança. Eu quero saber quem quer começar. Deixar uma dica.
A Mabê começa.
Posso começar. Vou indicar uma série que é O Paciente, do Star Plus. Eu terminei bem rapidinho, é uma série curtinha de 10 episódios, mas que tem mais ou menos 30 minutos, 20 a 30 minutos cada um. É uma série do Steve Carell e é feita da seguinte forma: você tem um serial killer que sequestra o psiquiatra. Porque ele tá buscando... Ele tá tentando não ser um serial killer. Tá tentando parar de matar pessoas. Ou de lidar com essa vontade desesperada que ele tem de matar pessoas. Então ele sequestra o psiquiatra pro psiquiatra ficar na casa dele e conseguir ajudar ele mais próximo, por assim dizer.
Nossa, que interessante.
É, bem, bem bizarro, assim, enfim, a ideia, né, o pensamento dele. E aí você tem, você vai acompanhando o dia a dia, né, de um serial killer, não é mesmo? E também todas as questões e tal que eles vão passando. É bem interessante, é bem bom, assim, até o final é bem legal, condizente, assim, com que a série... se propõe, e é realmente vale bastante a pena assistir. Eu adorei assistir, eu super recomendo.
E tudo. Igor, passa a dica.
A minha dica é para as pessoas assistirem um documentário novo no Globoplay, extremistas.br, que foi lançado recentemente, que contém um pouco de como chegamos até aqui, não é mesmo? De como chegamos a esse movimento de extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo. Então, tá super bem produzido, tá super legal de assistir, então super recomendo aí. Não recomendo muito na hora do almoço, porque dá um pouco de nervoso. Mas é super interessante pra entender o contexto atual brasileiro e mundial.
Aí vou querer assistir. Vou buscar conhecimento. A minha dica vai ser... Eu tenho duas dicas pra dar, tá? Uma é um filme chamado Marte 1. Acho que a galera que tá ouvindo já deve ter ouvido falar, não sei. Marte 1 é um filme nacional sobre uma família. É um pai, uma mãe, uma filha e um filho. Eu vou tentar falar sem dar muito spoiler. Não tem muito que dar spoiler, assim. Mas é a relação deles de acordo com os eventos que vão acontecendo na vida deles. Então, assim, é um filme que traz muita esperança. É um filme muito amoroso, é um filme muito fofo. E assim, principal, tem um ator que faz o Deivinho, que é o filho menor da família, que ele é a coisa mais fofa do mundo. Dá vontade de guardar ele numa caixa e levar ele pra tudo quanto é lugar. Ele é muito fofo. Então tá disponível no canal Brasil. Então só ver a programação direitinha no canal Brasil quando vai passar e já se organizar pra assistir, é muito bom. E a minha segunda dica é a série... Bem, só saiu 2 episódios, eu ainda não assisti o segundo, mas The Last of Us, que o primeiro episódio é muito bom, e hoje eu vou assistir o segundo episódio, em especial pelo Pedro Pascal, que olha, senhoras e senhores, meu Deus. Mas a série é muito boa, a série fala sobre uma epidemia, uma pandemia, um surto, de um fungo que transforma as pessoas em zumbis. E é muito possível, porque isso já existe no reino animal ali. Já tem os animais que têm esse fungo e que transformam eles em zumbis. Então, é bem possível de acontecer. Não sei se da forma que os zumbis aparecem, mas é possível, sim, o fungo tá lá na cabecinha e transformar a pessoa em zumbi. Enfim, essas são as minhas indicações. pra vocês ouvirem. E, gente, obrigado. Eu amei esse episódio.
Eu amei.
Foi
também.
Tudo.
Eu amei, amei. Eu vou sair daqui uma pessoa muito mais tranquila sobre vingança. Vou saber como esconder uma toalha caso eu fique com muita raiva. Vou saber como derrubar um notebook caso alguém esteja usando e eu quero usar. Eu vou sair daqui muito. Uma nova mulher, como diria a Carol Conká.
Um pouco exposto. Um pouco exposto.
Um pouco exposto. Um pouco exposto.
Mas quem nunca?
Mas quem nunca? Quem a gente nunca? Que se propõe a estar no podcast. Sempre chega uma hora que tem que expor as histórias, não é mesmo?
Exatamente. Tem um trecho no livro do Paulo Freire que ele fala: exponha-se e saberás
não, ele
quem
tá
é.
Assim, se exponhaste,
se vós exposte, se vós expostes aquele que te expõe,
meu Deus do céu, chega.
Saberás que te expões aquele que te expõe.
Claro,
é com essa frase
claro.
Que a gente encerra. Mabê, Igor, obrigado.
Obrigada,
eu amei, amei, amei demais. Vocês sabem que os microfones estão sempre abertos aqui pra vocês. E é isso, amei.
Eu tudo amei também.
Até a próxima.
Onde é que a galera encontra vocês, gente?
Eu estou no podcast Modus Operandi com a Carol Moreira. A gente fala sobre crimes reais. Eu também estou no podcast Caso Bizarro, que eu levo convidados pra gente ler os casos, né? Reagir aos casos bizarros enviados por ouvintes e também conto alguns casos inteiros, como ET de Varginha, entre outros. E no Instagram, quase todas as redes sociais eu tô como arroba Mabê Bonafé. No Instagram é ma_B.
Sigo a Mabê, gente. É um ícone da internet e dos podcasts. Eu estou em todas as redes sociais como o Igor Mag, todas, todas. Até LinkedIn você me acha nesse arroba, se quiser me dar um emprego. Tem um podcast, Tá Com Tudo Cast, que inclusive que tem um episódio com o Fabão, um Caderno de Perguntas, que ele também se expôs mais ainda. Então, você que está ouvindo Tá Mutado, vai lá ouvir o Tá Com Tudo Cast. E é isso, gente. Ouçam lá, a gente fala sobre tudo que está no hype, seja fofoca, entretenimento, mas temas importantes da sociedade. Então já discutimos ali sobre LGBTfobia, sobre racismo, gordofobia. Então vai lá, encontra o Tá Com Tudo Cast em todas as plataformas digitais e ouça, porque estamos precisando mais de ouvintes, não é mesmo?
Tá com tudo, inclusive. Achei que tá com tudo, tudo, tudo. É isso, gente. Obrigado, até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.
O podcast foi editado pela Bonis Filmes.